pessoal, eu sou a Catiuxa Barcelos, mas pode me chamar de Cat. Vai se chegando, vai ficando confortável, porque esse aqui é o Clube do Audiobook. O podcast é onde a gente conversa sobre coisas legais, com pessoas legais e celebra a nossa paixão por histórias. E hoje a gente vai falar com dois ícones absolutos da produção de conteúdo sobre crimes reais, as duas donas do podcast Modus Operandi, Mabê Bonafé e Carol Moreira. No podcast, elas tentam falar sobre crimes reais de maneira muito responsável e muito cuidadosa, o que é extremamente importante quando você fala de um assunto tão pesado assim, né? E todo o trabalho duro delas com certeza tá sendo muito recompensado, porque em menos de um ano de existência de podcast, no ano de 2020, elas já tinham juntado mais de 4 milhões de plays nos episódios. E hoje em dia, a comunidade de fãs do Modus Operandi, que é conhecida como Operanders, da qual eu faço parte, é super engajada em todas as redes sociais e cada vez mais o sucesso delas está aumentando, mas com isso também muita atenção ao assunto que elas tratam. Recentemente, elas lançaram um livro chamado Modus Operandi, Guia de True Crime, e a gente vai saber tudo sobre esse lançamento, tudo sobre como foi o processo do livro e também sobre outras histórias pelas quais elas são apaixonadas. Mas, antes da entrevista, eu queria dizer que se você curte Modus Operandi. E se você tá aqui escutando também o Clube do Audiobook, é porque você gosta de podcasts. Então eu posso afirmar com certeza que você também vai curtir audiobooks, porque a experiência é muito similar. Você consegue tirar tudo que tava na sua fila ali enganchado há um tempão que você tá jurando há sei lá quantos meses que vai ler. E você consegue fazer isso enquanto você faz as suas tarefas do dia a dia, sei lá. Passeia com os cachorros, lava a louça, limpa a casa. Tudo que você faz escutando podcast, dá também pra fazer escutando audiobooks. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. E já que a gente vai falar com a Carol e a Mabê, eu separei aqui três indicações bem legais pra vocês que curtem Modus Operandi ou que só são fãs mesmo do gênero de crimes reais, de suspense, de tudo que tem a ver com esse universo. A primeira indicação é O Sol Ainda Brilha, a história real de um homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que não cometeu, do Anthony Ray Hinton, que é narrado pelo Francisco Ramos, e que conta a história do autor que foi preso sob duas acusações de assassinato no estado do Alabama, nos Estados Unidos, quando ele tinha só 29 anos de idade. E pior, por um crime que ele não tinha cometido e pelo qual ele passou 30 anos encarcerado. É uma história pesada, mas é também uma história que fala muito de esperança e que eu tenho certeza que vai emocionar vocês, apesar de, sim, ser bastante pesada. A segunda indicação é o audiobook de Os Piores Crimes da revista New Yorker, 8 grandes reportagens sobre crimes da maior revista jornalística do mundo. Esse audiobook é uma seleção dos melhores artigos publicados nas últimas décadas na New Yorker que tratam de crimes reais e que tratam também das consequências desses crimes e o que é que eles podem jogar de luz sobre os nossos sistemas legais, sobre a nossa sociedade e sobre a nossa humanidade. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é uma dica que as meninas sempre dão no Modus Operandi, porém, ela vai especialmente hoje para a galera que tá tentando treinar o inglês, porque é o audiobook de Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, escrito pelo John Douglas, ou Homem, a Lenda, e também pelo Mark Olshaker, e é uma das melhores indicações que você pode dar para qualquer pessoa que tá tentando entender como é que funciona a análise das práticas de criminosos para tentar traçar perfis psicológicos para a resolução dos casos mais assustadores aí envolvendo serial killers e outros psicopatas. É também o livro que inspirou a série Mindhunter da Netflix. Então, se você é fã aí da série e tá tentando treinar o seu inglês, fica a dica que com certeza vai valer muito a pena. E o melhor é que você tem 30 dias grátis no nosso link para curtir todas essas indicações que eu dei e também todo o catálogo disponível da Storytel, que tá cheio de histórias maravilhosas, tipo os lançamentos desse mês, como 2001, Odisseia no Espaço, e também outras coisas clássicas e muito amadas da ficção, como Harry Potter, tudo de Agatha Christie. Com certeza vocês vão amar, mas é como eu falei, 30 dias grátis. Se vocês não curtirem, tá de boa, vocês podem desassinar, mas eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. O nosso link é story.tel/clubedoaudiobook, tudo junto. E Storytel se escreve assim, Storytel, com um L só, beleza? Então é isso, vamos agora conversar com Carol Moreira e Mabê Bonafé. Gente, não acredito que estou aqui na presença, primeiro, de celebridades globais. Né? Segundo, de autoras da lista dos mais vendidos. É incrível isso que tá acontecendo com vocês. Me fala, eu quero que vocês falem um pouco, antes de tudo, né, cara? Perguntas empolgadas. Primeira pergunta empolgada. Como é acordar, abrir os olhos e pensar, Meu Deus, eu sou a autora.
Essa é com a Mabê.
Eu. O que é o meu sonho?
Como?
Cara, eu amo. Assim, de verdade. Desde do primeiro dia, né? Que... Porque assim, a gente assinou o contrato em 2020. Escrevemos 2021. Só que, né? Tudo era muito no campo das ideias. Agora é real que estamos sentindo mesmo, né? Agora que tá o livro. Pô, eu recebi o livro ontem. Até então eu não tinha nem pegado, tocado no livro.
Tu cheirou ele quando tu
pegou? Eu cheirei muito.
Eu também. Claro,
né? Eu cheirei a caixa. Eu cheirei todo... Nossa... Um cheiro maravilhoso, inclusive. Eu recomendo cheirar o livro do Modus Operandi.
Então, tá, pode deixar.
Então, cara, eu amo. Assim, todo dia eu acordo no espelho e é isso que eu falo. Oi, autora. Tipo, eu não preciso mais tratar ninguém bem, porque eu sou autora.
Exatamente.
Eu não preciso mais ser legal.
O que me deixa ainda mais lisonjeada é com a sua gentileza aqui, porque você não precisa mais disso.
É verdade.
E tu fez um plano de 7 em 7 anos em que tu planeja toda a tua vida e tu faz quase previsões sobre o teu futuro, não é isso?
Gente, que loucura que foi isso, né? Eu já fui em muitas... eu fui em todas as bienais de São Paulo desde que eu mudei pra cá, né? Em 2009. Então, toda bienal do ano eu entrava e eu falava assim, ah, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou estar aqui. Mas, né, eu não fazia nada. Tipo assim, tava lá... Mas estava lá trabalhando, não escrevia, aquela coisa toda. Tipo, escrevia, mas escrevia pra mim e tal, não ia atrás dessas coisas. E aí, um dia, deu um surto lá, eu falei assim, a próxima vez que eu vier na Bienal... Acho que foi isso, né, que eu falei, a próxima vez que eu vier na Bienal ou em 2022 eu vou estar lançando um livro de horror na Bienal. E, no fim, não era exatamente horror, mas também não tá tão longe, né? True crime...
Não tá tão longe.
É meio que horror. Então,
Muitas vezes é horror.
Então, eu falei assim, pronto, é isso, gente. Eu já lancei aí, né? Lancei a braba. E aí foi isso, eu postei isso em 2015, que em 2022 eu estaria na Bienal. Obviamente, não imaginava que seria dessa forma, imagina. Sendo convidada pra estar no painel da Bienal, isso pra mim é um sonho real, assim.
Ah, vai ser muito legal. E daqui a 7 anos... Hollywood, né?
Hollywood, o mínimo que eu espero.
Tá, vou só confirmando. E assim, realmente, quando a gente fala de true crime, a gente tá falando também de horror, né? Mas é muito curioso o fenômeno de true crime ser tão popular entre o público feminino, né? E a gente tá sempre... Assim, eu pelo menos, eu amo true crime. É uma coisa que, ironicamente, me faz dormir muito bem, sabe? Às vezes... Tá, às vezes nem tanto, né? Às vezes eu acho que eu tô dormindo bem e, na verdade, eu tô com a qualidade de sono lixenta porque eu tô sonhando coisas terríveis. Mas eu queria saber qual a teoria de vocês de por que que pega tanto, assim, no público feminino. Porque eu já vi várias teorias, tanto, sei lá, no Twitter, em matérias, no TikTok, em todos os lugares a galera teoriza sobre isso, né? Ah, é porque as mulheres, elas gostam de escutar esse tipo de história porque... Existe um risco tão grande e inerente à existência feminina na nossa sociedade, que é quase como se a gente se sentisse se preparando para aquilo ali, ou então realmente é uma coisa que só deixa a gente empolgada porque é mais um pouco mais confortável, talvez menos desconfortável viver essas histórias de violência de longe. Qual que é a teoria de vocês?
Não sei se pros homens toca numa... Na questão masculinidade deles, assim, sabe? Tipo, aquela coisa de... Ai, é estranho falar isso, né? Mas a maioria das vítimas são as mulheres, né? Da grande maioria das nossas histórias. Então, não sei se o homem se sente... Ai, qual a palavra? Mas que ele poderia fazer algo ou que ele não quer lidar com essa coisa masculina, né? Com esse lado masculino bruto. Mas é isso. Eu acho que o homem tem mais medo de lidar com isso.
Eu acho que é uma coisa que quando a gente tá falando desses casos de true crime e tal, a gente tem que lidar com alguns comportamentos, com algumas questões da sociedade que é difícil das pessoas lidarem. Então, acho que pega nos lados que é difícil para algumas pessoas. Tem gente que, obviamente, tem os gatilhos também, então tem gente que não consegue ouvir alguns tipos de histórias. Mas eu acho que é um mix. Eu acho que existe uma certa curiosidade, porque a gente fala muito sobre isso, tipo, eu acho que as mulheres, elas querem se sentir protegidas. Eu acho que saber sobre essas histórias de certa forma, nos ajuda a compreender como funcionam essas histórias, a encontrar mecanismos de defesa para não ser uma dessas vítimas, para tentar não ser, porque a real é que não tem um jeito assim, né, de escapar. A verdade é que, infelizmente, você pode sofrer um tipo de violência algum dia na vida, né? Mas assim, as mulheres, elas sofrem violência, é um fato, assim. Uma a cada 4 mulheres vai ser estuprada, sabe? Tipo, a gente tem dados, assim, absurdos de violência feminina que... Então, assim, a violência tá inerente, acho que não só na vida da mulher, na vida de todo mundo. A gente tem esse contato. Então, acho que sim, existe essa coisa de... Quero me sentir protegida, quero sentir que eu consigo compreender as coisas e me proteger de situações de perigo. Mas também não gosto de colocar só esse lado da mulher como a vítima, como aquela que tá... Uhum. Acho que também tem curiosidade, entendeu? A mulher também...
Tem, nossa, demais.
Mulheres também são cruéis. Eu acho que talvez a gente tenha essa curiosidade na nossa cabeça do tipo... Nossa, mas como que alguém tem coragem de fazer? Ai, deixa eu ver como é que é. Sabe, acho que existe uma curiosidade que é, às vezes, degradante nossa mesmo, né? De querer saber mais sobre aquele assunto, de ficar pesquisando. Mas é isso, acho que é um mix de curiosidade. Também o lance de, meu Deus, deixa eu entender essa mente que é tão diferente da minha, porque eu sou perfeita. Eu jamais faria um negócio desse. Então tem um pouco disso, né?
Mas
também,
é verdade.
Né?
Tem um distanciamento muito grande entre a gente e a ideia de que alguém seria capaz de fazer coisas como as que vocês comentam no modus operandi. E assim, modus operandi é atualmente o maior podcast de true crime do Brasil. Vocês são amadas com razão, porque vocês são perfeitas, né? Vamos ser sinceras aqui. Mas uma coisa que me deixa curiosa é... A ideia também da podcaster de true crime. Essa figura que tem se tornado cada vez mais o centro de lendas urbanas aí. A gente até recentemente, eu tava assistindo Dexter, a nova temporada de Dexter, né? O revival aí. Eu sei que a Mabê também assistiu. E tem uma podcaster de true crime nessa nova temporada de Dexter. Que eu achei assim... Cara, quem escreveu aquela menina foi um... Sério... Foi terrível.
Ela é muito estereotipada, né?
Ela é muito...
Eu acho que não só ela é estereotipada, mas ela dá um... Assim, ela piora muito a ideia de quem fala sobre true crime. Porque existe uma empolgação muito grande que eu acho que passa ali bastante do ponto e acaba levando uma ideia de irresponsabilidade e de insensibilidade quando ela tá falando sobre o tema. Mas o trabalho de vocês colocam... Esse lado da responsabilidade, da sensibilidade, do respeito em relação às vítimas, às famílias das vítimas e muitas vezes também ao público em relação a gatilhos e a, assim, uso respeitoso de palavras, novos termos que são constantemente atualizados para que a gente seja cada vez mais respeitoso com as pessoas que estão passando por diversas situações. E eu queria saber... O quão importante isso é pra vocês? Porque eu, como público do Modus Operandi, eu sinto demais isso de vocês. Eu sinto que faz muito parte da pesquisa de vocês. Eu sinto que é uma coisa que vocês têm atenção constante. E eu queria saber como é que vocês enxergam essa figura da podcaster de true crime estereotipada, do podcaster no geral, né? Mas como a gente tá falando aqui de duas podcasters de true crime, a gente... E em Dexter e o Blood também era uma garota... eu quero saber como que vocês enxergam esse estereótipo e eu quero saber como que vocês enxergam esse lado mais respeitoso e por que isso é tão importante na hora de falar de true crime.
Ah, eu não sei. Eu sou criadora há mais de 10 anos, né? No YouTube, enfim, na internet, influenciadora e tal. E uma coisa que eu sempre prezei muito nos meus vídeos, nos meus conteúdos, é esse cuidado de dar a informação correta e de trazer as coisas... atualizadas, às vezes também tem um termo em inglês, eu gosto de traduzir, eu gosto de explicar o que que é. Se possível, evitar termo em inglês que não tem, né, tradução. Tipo, eu falo de cinema, de série, né? E às vezes, muitas vezes fala assim, ah, é um plot twist, né? Por que que não, a gente não fala reviravolta, né? Por que que a gente não torna tudo mais acessível? Então, eu acho que no podcast foi muito natural, e a Mabê também acredita muito nisso, da gente sempre trazer o conteúdo mais informativo, o mais delicado, o mais... correto possível, assim. E quando a gente sempre descobre... Ah, a gente descobriu que tem um novo termo pra alcoólatra, que é alcoolista. Então, a gente passou... As primeiras duas, três vezes, a gente explicou o que era, né? E depois a gente passou, aderiu e não explica mais, né? Então, agora é alcoolista que a gente fala. Então, a gente sempre tá procurando se atualizar, né? E isso acho que deixa o nosso conteúdo melhor, né? Como você comentou, que até você reparou, né? Que a gente faz isso. Então, é importante, né?
É uma atenção que a gente tem esse cuidado. Muitas vezes, a gente vai falar alguma coisa e, de repente, tem uma palavra melhor e a gente vai descobrindo depois. A gente fala, olha... Entendemos ou no meio da pesquisa a gente descobre e aprende alguma coisa. Então, acho que é válido a gente estar sempre trazendo. Principalmente porque tudo que se refere a crime sempre é muito pejorativo, né? Então, acho que tem que tomar esse cuidado de ir se atualizando, de entendendo como é que se fala. Em relação ao estereótipo lá na podcaster, eu acho super delicado mesmo. Porque, assim... De uma certa forma, existe sim pessoas que falam de uma forma muito irresponsável sobre crimes. Mas eu acho muito idiota colocar isso como se fosse só as mulheres, né? Acho que quiseram colocar todo um estilo, um tipo de pessoa em cima de uma personagem, sabe? Ela poderia ter uma coisa ou outra, mas tipo assim... Sei lá, ela dorme com um cara pra ter informações do caso, sabe? Umas coisas assim, tipo... Cara...
Completamente antiéticas.
Completamente nada a ver, assim.
Desnecessárias.
Desnecessárias. Tipo, coloca uma sexualização que não... Sei lá, eu acho que é muito uma coisa meio antiga, assim. Tipo, você falou dessa série, né? Eu tenho Only Murders in the Building, que tem também uma podcaster extremamente estereotipada, que é a Tina Fey. Mas tem eles, podcasters, que eu já acho que é um jeito engraçado. Que é os dois caras mais velhos, tal, e a Selena Gomez. Esqueci o nome dele.
E que é
dele.
Diferente quando é uma série de comédia também, né? Quando colocam isso de um jeito... Eu acho que deixam bem claro em Only Murders in the Building que a Tina Fey é muito antiética.
Exato.
A personagem dela.
Exato. E os outros não. Os outros são meio que, tipo... Sem noção. Assim, são três pessoas sem noção fazendo podcast. Mas é muito engraçado. E tem a série do Chuck, que tem uma das crianças, né? Que é um podcaster de true crime. E ele é o melhor de todos. Se a gente pegar esses três exemplos, ele é o melhor. Então, assim, é muito... Acho que dava pra ter, sabe, feito de uma forma melhor. Acho que não é bem por aí. A gente tem essa preocupação. E vou além, assim. Eu acho que se a gente fosse comparar de podcasts... E falo até da gringa mesmo, tô nem trazendo pra cá. Mas se fosse olhar, assim, pra podcasters... eu acho que as mulheres chegaram muito mais cedo na arte de tratar o assunto com mais sensibilidade do que era feito até então, né? Então, pra colocar a mulher dessa forma estereotipada, vira só um lance de tipo, ah, mulher fofoqueira, mulher, sabe, que tá, tipo, sendo usada pra falar sobre um assunto, e não é bem por aí, não tem nada a ver.
Inclusive, é engraçado. Eu tava escutando recentemente o audiobook de um livro chamado Word Slut, que é um estudo linguístico que aponta como essa questão de gênero tá tão dentro da maneira como a gente enxerga a linguística. De como certos aspectos de fala, não só em palavras, mas também em maneiras de falar, são enxergados como algo que é menos inteligente, que é menos honroso, e que muitas vezes esses aspectos eles são ligados à figura feminina. E aí, ela comenta nesse audiobook que é lido pela própria autora. Eu amei, porque ela coloca todas as entonações de todas as coisas e dá pra você entender perfeitamente, né? Que ela diz que nos Estados Unidos existe o que eles chamam de vocal fry, que é tipo... Eu não sei como que fala isso em português, mas é tipo... Ai, quando uma pessoa fala assim, sabe? Ah, e aí, ela fala que é mais enxergado como se isso fosse... Como se a pessoa fosse automaticamente menos inteligente quando ela tem esse traço de voz. Ou então quando ela fala... Ai, totalmente. Ai, e aí literalmente acontece tal coisa. E imediatamente as pessoas veem esse tipo de discurso e elas pensam... Ok, essa pessoa aqui, ela é meio burrinha, sabe? Ela é meio tolinha. Mas ela aponta que a maior parte da evolução mesmo linguística... Ela é trazida para a sociedade por mulheres jovens. Em números mesmo, né? E que a parte da sociedade que menos contribui com essa atualização linguística são homens mais velhos que moram em áreas não urbanas. E que muitas vezes são vistos até como mais cultos e mais interessantes de serem escutados do que garotas que estão falando com a voz um pouco assim, dizendo: ai, literalmente, a última vez que eu escutei isso foi, tipo, muito legal, sabe? E é curioso isso, é curioso como a gente pode observar em tantas partes da nossa vivência, como as pessoas enxergam imediatamente de uma maneira intelectualmente inferior quando é uma comunicadora mulher, né? E eu acho que isso é muito... Isso é muito forte no mundo de podcasts, principalmente porque você escuta muito mais a voz da pessoa, né? E eu acho que, sim, é uma coisa que é muito forte também quando você tá falando de um assunto tão sério, de um assunto tão preciso e de um assunto tão, tão perigoso como crimes reais, né? Eu vou ser Carol Moreira aqui. True crime, não. Crimes reais. Estamos falando de crimes reais. Crimes reais.
Não, true crime, pode.
Ah, pronto, liberado. Então, poxa, é muito especial ver vocês crescendo como comunicadores e ver o quanto vocês levam a sério essa parte da responsabilidade. É incrível, é realmente... Assim, eu sou fã de vocês, mas como uma pessoa que também trabalha com produção de conteúdo pra internet, eu acho que vocês contribuem bastante com o aumento na exigência da responsabilidade de cada um dos comunicadores que estão falando de coisas tão sérias assim. Então, é muito legal.
Obrigada.
Eu que queria agradecer a vocês, vocês são demais.
Obrigada.
Mas, gente, falando de uma coisa um pouquinho
obrigada.
Mais feliz. Ai, obrigada.
Ai, isso é
porque,
literalmente
assim,
o que eu queria ouvir.
Ai, é que, tipo, eu sou, sei lá, apaixonada, sabe? Gente, eu sei que vocês contam histórias pesadas. Mas eu queria também falar de histórias leves. Eu queria fazer uma pergunta pessoal, que é: que histórias leves vocês consumiram um dia que acabaram inspirando vocês a ter esse entusiasmo por falar de histórias pesadas hoje em dia?
Ah, filmes, né? Mas não de crimes reais, porque quando eu comecei a ser comunicadora, eu não falava de crime, né? Eu falava de série, de filme. Mas eu não sei. Eu acho que o doc que a gente viu primeiro, assim, meio juntas, comentando, foi Making a Murderer?
Foi. Mabê.
Eu acho que esse que a gente viu juntas assim, cada uma na sua casa, mas ia, tipo, mandando mensagem. Você viu o 7? Meu Deus! Não sei o quê!
Então, nossa, Making a Murder é agoniante.
Esse explodiu nossa mente, assim. Tá, dá muita raiva, né?
É. Não, esse a gente ficou bem obcecado e ficou discutindo bastante. Mas, teve vários conteúdos, assim, que me fizeram, assim, ter esse interesse em estar falando sobre esse assunto. Acho que é como você falou, assim, nem precisa ser true crime, sabe? Acho que pode ser várias histórias, pequenas histórias. Eu sou uma pessoa que eu escrevi a vida toda, assim. Então, eu sempre gostei muito de contar histórias. E eu acho que contar histórias, ela pode ser feita de qualquer forma, né? Ela pode ser em voz, ela pode ser em formato de texto, pode ser em formato de filme. Então, eu sempre me interessei muito, assim, desde as pequenas histórias até as que tivessem a ver com true crime, assim.
E eu sei que tu, Mabê, gosta muito de horror. Tu é fã de horror. O Teixeira, nosso produtor e seu amigo pessoal, já me falou que você já tinha escrito antes coisas de horror. Não sei se um conto de horror, se eu não me engano. E eu sei que a Carol é muito fã de fantasia. Pelo menos ela fala muito sobre Game of Thrones. Não,
não,
não é tão fã de fantasia no geral.
Eu sou fã de
Eu sou muito fã de fantasia. Tudo bem. Mas eu quero saber quais outras coisas vocês gostam e que vocês normalmente não falam. Porque eu acho que as figuras de vocês hoje em dia, elas são tão ligadas a crimes reais e elas são tão ligadas ao trabalho que vocês estão fazendo, tanto agora com o livro, quanto com o podcast, que eu acho que tem algumas coisas que acabam ficando escondidas ali. Qual é o lado secreto de vocês duas? Por exemplo, eu falo muito sobre fantasia, sobre ficção científica, eu também comento muito sobre cinema e tudo mais. Mas, assim, eu sou uma grande fã de Taylor Swift, Legalmente Loira é um dos meus filmes favoritos, e essas são duas coisas que me deixam muito feliz. Qual é o lado secreto de vocês?
O lado secreto. É, eu não diria que é secreto, mas acho que, tipo assim...
Não,
eu
preciso esconder.
Mas, assim, eu sou uma pessoa muito apaixonada por zumbis, né? Eu gosto... Eu não falo tanto sobre isso, mas histórias de bruxas, assim, teoria da conspiração. Eu sou extremamente viciada em teoria da conspiração. Tipo, lendas urbanas, histórias, tipo, de alienígenas. Essas coisas que eu, assim, mexem muito com a minha cabeça. Terror, de uma forma geral, assim. E filmes. Eu sou completamente viciada em filmes antigos. Eu sou uma pessoa que, tipo, séries eu assisto 1 milhão de séries. Mas filmes, cara, quando você me pedir assim, fala os 10 filmes que você gostou nos últimos 10 anos, eu vou ter muita dificuldade de falar. Agora, se eu pegar os filmes antigos, sabe? Tipo, dos últimos 10 anos, que eu digo assim, sei lá, de 2012 a 2022. Eu falar 10 filmes bons, não é que não exista, óbvio que exista. Só que eu sou uma pessoa muito de filme antigo. Eu acho que eu não falo sobre isso, mas eu amo filmes, tipo, os filmes do Hitchcock. Eu gosto, tipo, meu filme favorito durante muito tempo foi O Vento Levou. Hoje em dia é 12 Homens e uma Sentença, ou 11 Homens, eu nunca lembro. Acho que é 11 Homens e uma Sentença. Que é um filme antigo, preto e branco, que é basicamente os caras num júri, né, tentando discutir se um cara é inocente ou não. Uma história maravilhosa. Então, eu gosto muito dos filmes da Audrey Hepburn. Então, tem aquele box e tal. Eu gosto de assistir. Então, acho que, tipo, talvez a minha coisa secreta, entre aspas, seja esse meu amor por filme antigo, assim. Eu amo filme antigo.
Cinéfila vintage.
Tipo, não sou a pessoa... Vou querer assistir filmes atuais e tal. Vou ali... Tô sempre indo ao cinema. Mas o meu rolê é realmente filmes antigos, assim. Eu sou apaixonada.
Ai, gostei. Gostei.
Eu tenho um lado que eu fiz Muay Thai, por exemplo. Não sei se as pessoas sabem isso, que eu lutava Muay Thai. Eu faço crochê. Que é engraçado,
jurada
porque uma coisa não tem nada a ver
lutadora.
Com a outra.
Perfeito.
Tô andando muito de bike agora. Eu treino, né? Eu faço musculação todo dia. Tô super fitness. Eu tenho um lado fitness. Eu tomo whey, gente. Eu tenho esse
tomo
lado.
Tomo
whey, creatina, tudo.
Olá.
Eu tenho esse lado.
Eu acho que a gente tem que ser assim mesmo. Eu digo isso sem
eu
ser, né?
Comecei a mas cuidar da minha saúde real, oficial, assim, né? Tipo, eu tava... Isso a quarentena foi foda, né? Aí eu peguei e falei, não, chega, vou, né? E comecei a dar uma... Fui no médico e tal, porque eu tenho um problema no joelho também. É um lado secreto meu, tenho um problema no joelho. Enfim... Essas coisas, daí eu fui cuidar, né? Porque meu joelho não tava dando, não. Eu fico sentada meia hora e começa a doer, sabe? Então, tava bem chato.
Nossa, a quarentena, ela realmente foi muito pesada. Gente, teve alguma coisa que vocês... Alguma história que vocês consumiram na quarentena que deu uma... Deu um abracinho e deu uma ajudada? Porque a quarentena, ela foi muito longa, né? Eu lembro que algumas das coisas que mais me seguraram foram livros, séries, filmes. Eu me vi muito... Assim, vamos lá. Na quarentena e também no momento atual da existência do brasileiro médio, tem sido bastante desesperador, né?
Sim.
E aí, eu acho que nesses momentos de desespero, a gente tende a ir muito para coisas confortáveis, porque a gente quer compensar esse lado da nossa existência que também já tá sendo muito pesado, né? Vocês tiveram alguma coisa assim nesse período? Alguma história, algum livro, alguma série, algum filme, algum jogo de videogame que vocês consumiram aí nesse meio tempo que ajudaram vocês a dar uma, sabe, uma levezazinha? Ou foi só assim, muito trabalho, 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 e em cima disso vocês acabaram... Porque a gente que trabalha de casa, né, acabou não pegando tanto esse aspecto do... De repente, essa outra parte da minha vida foi tirada de mim, né?
Cara, pra mim, assim... O trabalho com certeza ajudou muito, porque eu tava fazendo muita coisa na época. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre fazendo muita coisa, que eu gosto de...
E ela, tipo, sempre tem uma ideia nova.
E eu sempre tenho uma ideia
Amiga,
nova.
Amiga, vamos... Eu tive uma ideia aqui.
Sempre tenho uma ideia. E eu já falo assim, eu tenho uma ideia, Carol, ai meu Deus, lá vem.
Ai, lá vem.
Ela fica desesperada. Então...
Mas é bom, o entusiasmo, ele tem que continuar.
Eu tava sempre... Acho que isso, de certa forma, me ajudou, assim, em alguns aspectos, em alguns pontos. A gente tava escrevendo livro, né? Então, foi muito... Imagina, viver a pandemia já foi um inferno. Viver a pandemia tendo que escrever um livro foi muito mais desafiador. Então, acho que isso ajudou. Mas o que, assim, se eu puder falar de verdade, o que salvou a minha pandemia, eu tenho que dizer duas coisas. Que foi Gilmore Girls, rever pela milésima vez, e Animal Crossing. Eu, de começo, quando eu comprei Animal Crossing, eu acho, isso foi bem no início, lá 2020 mesmo. Eu acho que sem mentira nenhuma, eu ficava o dia inteiro jogando videogame. Então, tipo assim, enlouquecida. Qualquer pausa que eu tinha de trabalho, eu almoçava rapidinho, ia jogar videogame. Terminava de trabalhar, ia jogar videogame. Acordava cedo, ia jogar videogame, depois ia trabalhar. Então, assim, foi o meu escape mental. Foi Gilmore Girls, foi, tipo, rever coisas, séries antigas. Então, não só Gilmore Girls, mas depois eu fui rever várias coisas. Eu nunca tinha assistido Seinfeld, então na minha quarentena eu resolvi assistir Seinfeld pela primeira vez. E eu fiquei completamente obcecada. Curb Your Enthusiasm também, eu não tinha assistido. Que é do mesmo...
Quem é teu personagem preferido de Seinfeld?
É o Elaine. Oh, Elaine é perfeito. É difícil escolher. O George, pra mim, ele é maravilhoso, né? Um lixo.
Ele é um lixo. Eu me identifico muito.
Então, mas eu acho que é a Elaine, assim, eu acho que ela é tudo. Acho que ela é o tipo de mulher que... Mano, ela é perfeita. Assim, tipo, as questões dela em relação, sei lá, a aborto, a feminismo, a homossexuais, tipo assim, são perfeitos. Tipo, os posicionamentos dela são perfeitos, o negócio é tipo, sei lá, quantos anos atrás. Então, tipo assim, eu fico, caralho, mano, Elaine já era perfeita pra mim. Então, eu gosto muito da personagem. Mas pra mim foi buscar apego nessas coisas antigas, assim. Qualquer coisa que eu pudesse ouvir e, tipo assim, ignorar o mundo completamente, sabe? Então foi um pouco isso.
O que me salvou na quarentena foi o crochê. Eu tenho um baú cheio de linha, de coisa de crochê. Eu fiz roupinha de cachorro, fiz tapete, eu fiz casaco pra mim. Fez bolsa pras amigas. Nossa, eu fiz muita coisa de crochê, assim, me salvou mesmo. E depois, quando eu mudei de estilo de vida, né? Porque eu tava bebendo muito, tava, tipo, só em casa, tipo, meio que, sabe? Uma coisa meio deprimida, assim, meio triste. E aí, o crochê ajudou muito. E também, depois, eu comecei essa virada, né? Que eu falei, não, chega. Comecei a me exercitar, comecei a me cuidar, comer melhor. E, nossa, é bizarro como muda, né? Em um mês, eu já me sentia muito melhor, assim, da cabeça, sabe? De ficar, tipo, bem animada.
Recentemente, eu tenho tentado também fazer um pouco de exercício. Demais. Porque pra mim não é meu joelho, mas é minha coluna. E realmente, assim... Não que eu faça wow exercício, né? Eu faço, tipo, exercício para idosos. Poderia estar fazendo hidroginástica. Mas não quero entrar delícia. Também na piscina. Eu amo hidroginástica. Já fiz com os meus pais. Foi ótimo. Fez parte da minha adolescência, ironicamente. Mas, assim, realmente acaba mudando muito, né? Acaba mudando muito a maneira como você sente o seu dia. É verdade. Inspiração fitness. Temos por aqui. Gente, quero saber um pouco mais de vocês como leitoras. Porque todas as vezes que a gente fala que de pessoas que estão entrando nesse mercado literário, a gente sempre fala muito sobre como para produzir boas histórias, encarar histórias de maneira natural e conseguir trazer pessoas para aquilo ali que você tá colocando, né? Conseguir envolver o público. Você precisa ser, antes de tudo, um grande consumidor de histórias. Então, eu queria saber se vocês pudessem colocar aí, vamos dizer, 3 livros que foram muito impactantes para vocês como consumidoras de histórias. O que vocês colocariam? Quando eu digo livros, pode ser série também, tá?
Amei.
Série de livro.
Cara, o primeiro livro, assim, que eu lembro que mexeu comigo bastante, acho que foi... É uma coleção Os Caras, do Pedro Bandeira. Não vou lembrar todos os nomes, tá? Eu tenho até... Eu recomprei ela ano passado. Mas
Anjo
tem
da Morte.
Anjo da Morte
é o mais legal de todos.
Exato. Anjo da Morte é o mais legal de todos, porque tem a história de um médico nazista, né? Que tá no Brasil. Mas o que são Os Caras, né? Um grupo de garotos, adolescentes, que eles investigam casos. Então, tem... Tipo, Droga do Amor, Droga da Obediência, Anjo da Morte. São vários livros que são escritos, que é de uma forma muito uma vibe Stranger Things mesmo, de livros, né? Que são garotos e garotas que estão ali num grupo e eles ficam investigando os casos. Então, eles conseguem... E são casos sempre pesados, não são casos tranquilos, não. Então, eles têm os códigos deles. Então, isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Eu sou do interior de Minas, então... Eu tinha muito essa coisa de walk-talk com os amigos, de escrever em códigos, de ter, tipo, códigozinhos pra conversar de uma forma secreta com amigos. Então, isso foi, fazia parte do meu universo. Então, esses livros, com toda certeza, mexeram comigo. É, Guardiões da Galáxia, quando eu li, né, o Guardiões da Galáxia? Mochileiro das Galáxias, eu tô viajando. Quando eu li o Mochileiro das Galáxias pela primeira vez, o Douglas Adams... Esse livro me fez falar assim, tá, eu quero ser escritora. Porque eu comecei a ler o livro e falei assim, que porra é essa? Que porra está acontecendo aqui? Que foi algo meio parecido que eu vivi lendo Alice, né? No País das Maravilhas. E depois Do Outro Lado do Espelho. Porque é muito nonsense. E eu me encontrei muito ali. Eu me considero uma pessoa muito louca, assim. Muito nonsense, assim.
Acho tudo... Parece ter um ritmo de pensamento, assim, bem... Douglas Adams.
É, não, total, assim. Então, tipo, mexeu muito comigo. Quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, eu queria ter escrito esse livro, sabe? Pra mim é um grande elogio quando eu falo isso, assim. Tipo, não, eu queria ter escrito esse livro. Eu poderia ter escrito esse livro, porque eu sou louca desse jeito. Então, isso mexeu bastante comigo. E, por último, O Senhor dos Anéis, que do Tolkien, que... A Carol não é fã de fantasia, mas eu sou. Então, eu amo muito O Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de tudo, assim... do Tolkien, e eu li com 14 a 15 anos, né? Então, pra mim, foi... Mudou muito a minha vida essa leitura também, porque ao contrário dos outros livros que eu tava lendo, o Tolkien, ele não cria uma história, né? Ele cria um universo, ele cria linguagens, ele cria... Uma coisa parecida com Game of Thrones, né? Você não tem só uma coisinha assim... Como você explica Game of Thrones em um tweet? Você não explica Game of Thrones em um tweet, sabe? Você tem... Muitas coisas, você tem muitas nuances, você tem muitas histórias, muitas raças envolvidas, animais, tem a simbologia do universo. Então, você tem vários, tipo, não é tudo num lugar só, não é tudo numa cidadezinha, sabe? Você tem um continente. Então, eu comecei a essa coisa me expandiu muito forte, assim, pra mim. Foi quando eu falei assim, beleza, você não precisa criar só uma história, você não precisa ser tão nonsense, se não quiser... Você sabe, tipo, quais as possibilidades mesmo que você pode atingir. Então, pra mim, como alguém que tava querendo ser escritor um dia, foi muito legal ir abrindo essas portinhas, sabe? Tipo, ah, legal, isso aqui é a portinha da ficção científica, uhul, dá pra fazer o que eu quiser aqui. Aí, de repente, a portinha do universo expandido, meu Deus, o que rolou, sabe? Então, acho que foi esse momento de
abrir.
Como
definir o gênero fantasia como um todo.
O que rolou. Então, pra mim, acho que foi isso. Foi abrir essas portinhas e ir compreendendo que tá, eu posso explorá-las da forma que eu quiser, assim.
Ah, eu acho que o que eu posso citar é Harry Potter, né? Que eu li bem pequena, assim. Eu tinha 11 anos quando eu li o primeiro livro. Eu tinha a idade do Harry. Sempre que lançava os livros, eu tava com a idade dele, assim. Eu fui crescendo com ele. Outro que eu li, que meio nova até demais, assim, foi Estação Carandiru, que meu pai tinha na estante. E eu vivia fuçando, né, nos CDs do meu pai. Daí achei, sei lá, Roupa Nova, por exemplo. Aí eu tive uma fase super Roupa Nova quando eu era adolescente. Sabe, umas coisas aleatórias? Aí eu achei lá Carandiru, Estação Carandiru, do Dr. Drauzio Varela, né? Daí eu li e fiquei, caraca, isso aqui é muito legal! E aí depois fiquei viciada, sei lá, mais pra frente em Prison Break, né? Essas coisas assim de presídios, né? De sistema carcerário, essas coisas, histórias... De fuga, eu curto muito. É, mas acho que essas duas, assim, eu li bem, bem jovem, né? E um não tem nada a ver com o outro. É muito bom isso.
Eu era apaixonada pelo Michael de Prison Break. Muito. Assim, muito.
Ele é meio sem gração, né? Mas ele tem seu charme.
Ele, eu não sei... hoje em dia, eu não consigo me explicar o que foi que aconteceu. Mas eu cheguei a escrever uma carta. A escrever uma carta pro ator. Eu e as minhas amigas, que éramos apaixonadas pelo Michael. E a gente enviou, e absolutamente nada aconteceu. Então é isso.
Será que ele recebeu? Né?
Às vezes não importa, sabe? A gente enviou pra... Nossa, nem sei, nem lembro. Faz tanto tempo
tipo,
isso.
Onde você acha o endereço do cara?
Não, não foi o endereço dele. Foi o endereço, tipo, da distribuidora de Prison Break. Ou foi da produtora de Prison Break. Alguma coisa assim, entendeu?
Mas
dizendo
era...
assim, essa cartinha é para Wentworth Miller, sabe?
Que fofo.
Enfim, mas passou, né? É a prova de que um dia eu tive um coração. Né? Mas...
Isso me lembrou quando eu fiz parte do fã-clube do Backstreet Boys. E aí, tinha que escrever uma carta que tinha que ter 1 quilômetro falando I love you. E eu ficava com muita raiva, eu falava assim, que saco, gente, eu não quero ficar escrevendo. Eu não nasci pra fazer parte de fã-clube, eu tinha preguiça. Mas aí eu escrevi,
é que é muito esforço,
lá,
né?
É muito esforço, nossa, é uma energia, que Deus me livre. Mas aí uma página eu fui lá e fiquei escrevendo, I love you, isso aqui é o máximo que eu posso contribuir pro nosso 1 quilômetro de cartinha, é essa página aqui. E aí foi o que eu entreguei. E foi enviado para os Estados Unidos também, não? Provavelmente.
Eles devem ter recebido,
nunca.
Né?
Sei lá se chegou ou não chegou.
É engraçado que nos anos 90 a gente tinha muito esse estilo de fandom que consistia em a gente provar em quantidade ou em tamanho mesmo, assim, o quanto uma pessoa era especial pra gente. Vocês lembram que aquelas coisas das cartas da Xuxa? Que ela desenrolava a carta e saía um rolo, assim, de carta, dizendo... Eu te amo, você é perfeito, não sei o quê. E hoje em dia eu fico pensando, brother... Como alguém tem tantas palavras pra elogiar alguém a ponto de encher um rolo de papel higiênico de palavras pra aquela pessoa? Impossível, que você nunca conviveu com a pessoa,
sim,
absolutamente
de papel
nunca.
Papel higiênico!
Papel higiênico. Era a fancam da época, né?
Era a fancam da época.
Porque hoje em dia você ser fã é você editar a fancam. Todo fã
que
hoje em dia é um
grande editor.
Que
é muito mais fácil. Vamos combinar? É muito mais fácil.
É bem mais fácil. É. Mas também eu acho que funciona bem melhor do que uma carta em papel higiênico.
Sim.
Porque você converte outros fãs.
Exato. A carta do papel higiênico só assusta.
É, vocês se tornaram fãs de alguma coisa recentemente? Vocês têm novos gostos? Tipo, vocês foram convertidas ao universo do K-pop, por exemplo? Por fancams?
Não.
KKK, não.
Mas você não. Começou a andar de bicicleta, agora você é biker.
É, só você assistiu uma fancam de...
É uma seita quase, os bikers.
É verdade.
Mas só assistiu uma fancam de bicicleta antes de...
Tempo que eu queria, eu andava muito quando eu era adolescente, né? E daí meio que você, sei lá, você sai da casa dos pais, você não tem mais bicicleta, sabe? Não sei, aí eu queria voltar, assim. E vários amigos ficou falando, né? Tipo, ah, vou mandar de bike. Aí eu comecei a andar no parque alugando a bike, sabe? Aquelas que tem pra alugar. E aí eu tava indo muito e eu falei, ah, eu quero ter minha bike própria. e aí eu fui e comprei. E aí, agora eu tenho uma bikezinha, eu tenho farol, eu tenho buzininha. eu tô chique demais.
Eu tô querendo aquelas pessoas que conseguem andar sem segurar no... Tipo, no guidão. E aí, tu consegue, por exemplo, gravar stories andando meio de monociclo?
Não, eu não tenho coragem. Eu sou meio sério, assim, eu tenho medo. Ainda mais andar na ciclovia, assim, que aqui em São Paulo é meio perigoso, né? Você tem que ficar bem ligado. Os carros, às vezes, não estão te vendo. Então, eu tenho ainda um pouco de... Eu tô me soltando mais, né? Pegando o jeitinho de andar, assim. Mas eu gosto de andar mais dentro de, tipo, no Minhocão ou em parque, sabe? Quando tá fechado, que eu me sinto mais segura. Mas também é foda, porque é cheio de gente. Aí, você tem que ficar desviando. Sai da frente!
Sim.
A criança sai atravessando do nada. E você tá com velocidade. É complicado.
Eu não sei andar de bicicleta. Mas, se um dia eu aprender... Eu vou querer uma comunidade também pra me sentir segura.
Eu tô pensando em virar bike. Eu amo bicicleta. Mas eu nunca tive uma aqui em São Paulo. E eu tenho tanto amigo que anda de bike. Que eu tô...
Pois é, virou uma seita mesmo.
Aí eu fiquei pensando, pô, eu podia voltar, dar umas andadas.
As pessoas que andam de bicicleta, elas têm palavras que só elas entendem? Tipo a cientologia?
Deve ter, né? Umas, tipo Será? Assim... Tipo, essas buzinas, essas coisas. Deve ter uns nomes diferentes, não?
Nomes de manobras, sei lá.
Tem várias coisinhas que eu ainda tô aprendendo. Mas eu ainda não tô nesse nível, não, gente. Eu ainda tô começando.
Não, então é seita. Eu só tava querendo colocar o carimbo aqui.
Ah, tá.
É oficial. Então, bicicleta é o novo crossfit.
Não, agora o beach tennis é o novo crossfit.
É verdade,
você já viu esse negócio de jogar tênis? Joga tênis na areia, que tá na moda aqui em São Paulo agora. Chama beach tennis. Eu ainda não fui testar isso, mas quero também ver como é que é.
Aqui em Fortaleza tem praia super perto e a galera coloca areia da praia em cima de prédio pra galera jogar isso. Não faz o menor sentido.
Não faz sentido. Em São Paulo
é bem estranho.
Faz sentido, mas em Fortaleza não faz o menor sentido.
É bem esquisito. Gente, sobre comunidades, que a Carol tava falando, que, né, anda junto com a galera, que se sente mais segura. Vocês acabaram formando uma grande comunidade que se sente família de vocês, né? Todo mundo é operander.
Sim.
Todo mundo tá ali dentro, tá conversando sobre as mesmas coisas. Será que operanders também podem ser considerados meio que uma seita, uma vez que temos nossos próprios memes, nosso próprio léxico? E aí a gente chega pro outro e fala, até aí tudo bem. E dá uma piscada, assim, se a pessoa entender, ela é do nosso grupo, se não, não. Sim. Eu quero saber como que é construir uma comunidade desse tipo e o que é que vocês acham que é tão importante construir uma comunidade desse tipo no meio que vocês, hoje em dia, produzem conteúdo?
Cara, eu sou muito viciada nessa coisa da construção de comunidade, porque eu fui community manager durante muito tempo. Então, a minha especialidade é criar, construir comunidades dentro de redes, dentro de marcas e tal. Acho que eu fiz bastante coisa em relação com a Netflix, por exemplo, que era também desafiador e que exigia fazer vários grupos, né? Porque diferente de outras marcas, a Netflix você tem muitas coisas. Tem a comunidade de Stranger Things, que vai ser completamente diferente da comunidade de Anifani, que vai ser completamente diferente da comunidade de Narcos. Então, mas ainda assim, cada uma, né, ao seu nível, tinha uma comunidade. Então, eu sou viciada nisso, assim. Então, desde o início do nosso projeto, do Modus Operandi, eu sempre peguei muito isso pra mim, assim. Pra começar essa coisa, tipo, de ir fomentando mesmo os memes da galera, ir conversando e trazendo aquilo. Então, eu sempre peguei isso muito forte, assim, que eu queria muito que rolasse. Então, cuidava bastante das redes no início e tal, fazia muito esse trabalho pra isso, assim, pra gente estar encontrando. Porque o legal de encontrar a nossa turma é porque é isso, assim, a gente quer falar de crimes reais e pegar todas as pessoas que querem falar de crimes reais e filtrar pras pessoas que querem falar de crimes reais do jeito que a gente fala, né? Do jeito que a gente vê as coisas, do jeito que a gente acredita. Porque a gente não acredita em, sei lá, humilhar pessoas, a gente não acredita em fazer sensacionalismo. Então, assim, acho que o legal dessa comunidade de true crime nosso, assim, é que a gente, de certa forma, conseguiu reunir uma galera que pensa como a gente, que acredita na mesma, né, que vê as coisas do mesmo jeito que a gente vê. Então, não é que nós, todo mundo precisa concordar com a gente, porque não é, realmente não é uma seita, Deus me livre, não queremos ser uma seita. Mas é uma questão de termos os mesmos valores, acreditar nas mesmas coisas, sabe? Na importância
de cada
pontinho, assim, que a gente tá falando, de respeitar as vítimas e tudo mais, de contextualizar as coisas. Então, nisso eu acho muito legal, assim. E é isso, assim, eu acho que é uma grande bolha que a gente tem. E a gente se sente muito querido, assim, né? Tipo, vira e mexe, eu falo com a Carol, tipo, cara, a gente já se sentiu isso muito próximo. E pensa que o Modus, basicamente, nasceu na pandemia. Então, a gente nunca teve o carinho da galera publicamente, né?
Uhum. Então, essa Bienal vai ser...
A Bienal que a gente participou no Rio de Janeiro, eu acho que foi um momento...
Já foi muito, né?
Foi um momento que a gente falou assim, tá... Isso é muito louco, assim, sabe? Porque, de repente, tinham lá, tipo, 300 pessoas pra tirar foto com a gente. Não tinha livro, entendeu? Eram só 300 pessoas pra falar com a gente depois do painel. Tipo, pra mim, óbvio, a Carol tá mais acostumada. Ela já era criadora de conteúdo. Ela já tinha também fãs de outros trabalhos, de outros projetos que ela fazia. Mas aquela galera tava ali por causa do Modus. Por causa daquele projeto que a gente fez. Então... Em sua maioria, né? Então, foi muito especial pra mim, assim, ver aquela galera reunida. E, tipo, assim, é isso. Pessoas falando, pedindo pra gente falar os bordões. Pessoas que chegavam com a camiseta. Pessoas que chegavam e falavam assim, ai, tal episódio mudou minha vida. Putz, eu amei o episódio de ontem. Putz, não sei o quê. Então, essa troca foi muito rica, assim. E eu acho que é o que mostra que não importa que tá virtualmente, sabe? Tipo, no fim do dia, eu acho que o que as pessoas sentem do podcast é que você tá conversando com amigas. E quando a gente se encontra pessoalmente, só potencializa essa conversa. Só mostra que tudo que você sentiu até então era verdadeiro, sabe? Tipo, então acho que por isso é tão especial, assim.
Eu... Aqui no Clube da Audiobook, a gente também tem uma comunidade muito... Muito legal, sei lá. Eu acho que tem um sentimento muito positivo em você conseguir construir uma comunidade e você fazer parte de uma comunidade que é majoritariamente positiva. Eu acho que existem cantinhos na internet que todo mundo fica falando, a internet é muito tóxica, ela é muito chata e tal. Existem vários pequenos cantinhos na internet onde tudo é bom sim e onde tudo é positivo sim. Existe, obviamente, a galera que, né, de vez em quando dá um vacilo aqui e ali. Mas é muito bacana você voltar a sentir acolhimento dentro de um lugar, em uma comunidade assim, dentro da infinidade de pessoas que existem na internet brasileira, na internet mundial, depois na internet brasileira, depois na internet, no caso de vocês, de crimes reais. E que massa que vocês conseguiram colocar essa... Que não é uma pressão, acho que vocês conseguiram colocar de maneira muito inspiradora esse lado respeitoso, esse lado bacana, sabe? E que tenta sempre fazer o melhor. A gente vê muito esforço no conteúdo de vocês. E eu acho que essa é uma das partes mais legais. Porque muitas vezes as pessoas ligam o esforço à pesquisa, mas acho que o esforço, ele tá muito além da pesquisa. Ele tá na maneira como você fala, na maneira como você se coloca e também na maneira como você interage com a sua comunidade, né? Que legal que vocês conseguiram fazer isso. Eu queria fazer um round de perguntas aqui pra cada um de vocês, tá? Bom. Eu quero saber... Respostas diretas, aquelas sem pressão, mas com pressão. Eu quero saber se vocês preferem ficção ou não ficção.
Não ficção.
Ficção.
Meu Deus, sim. Eu quero saber se vocês pudessem ser um personagem nesse momento da vida de vocês, não necessariamente quando vocês eram crianças. Quem vocês escolheriam pra ser? Difícil, né? Difícil. Agora que tu reviu o Gilmore Girls, tu pode querer ser qualquer pessoa, Mabê. Porque todo mundo lá é legal.
Nossa, eu acho todo mundo lá chato, sabia?
Eles são legais. O Kirk é perfeito, ele é demais.
Ele é perfeito. Cara, se eu pudesse ser qualquer personagem...
Nossa, pensa nas últimas séries que vocês assistiram, nos últimos filmes.
Eu tô vendo aquela série do Homem Pelado que volta no tempo lá, da HBO.
Tu queria ser um Homem Pelado que volta no tempo?
Não mesmo.
Gente...
Então vou pra outra pergunta. Tá, diz.
Não, eu falei que eu queria ter magia, né? Que nem o Harry Potter, assim. Eu acho que eu gostaria de estudar em Hogwarts, essas coisinhas, assim. Acho que seria legal.
Queria estudar em Hogwarts.
Vou falar de filme.
Tá.
Eu queria ser Jovens Bruxas. A bruxona mor lá, aquela escrotaça. Queria ser aquela.
Gótica.
Gótica. Gótica bruxona.
Maravilhoso. Se vocês pudessem voltar no tempo, não peladas, mas vestidas... Que época vocês iriam?
Por que não pelado?
Não, pode ser... Assim, voltar no tempo pelado é meio perigoso. Eu acho que se eu fosse voltar no tempo, eu voltaria extremamente vestida, só pra ter certeza. Até porque não sei onde eu vou parar. Vamos fazer essa pergunta em duas partes. Primeiro, se vocês pudessem escolher ir pro futuro ou pro passado, vocês escolheriam o futuro ou o passado?
Futuro.
Futuro.
Ousadas.
Não iria pro passado em nenhum lugar.
Faz todo
tipo,
sentido.
Lugar. Fazer o que eu já sei. No passado seria uma merda ser mulher, então...
É isto.
Eu nem ia poder ter o cabelo azul, esse é um inferno.
Tá.
Eu prefiro pro futuro.
Mas se vocês pudessem voltar pro passado, até pra, sei lá, um evento histórico específico, ou pra uma época específica, pra onde vocês iriam? Mabê, tu que gosta aí de investigação e de os caras, tem vários... Tu poderia, por exemplo, saber se realmente foram os alienígenas ou não que fizeram várias coisas que a gente tem hoje em dia aqui. Foram os aliens do passado ou não?
Acho que eu não votaria tanto, não. Eu votaria, sei lá, pro queda do Muro de Berlim.
Nossa, sim.
Eu queria estar lá no dia.
Sim, sim.
Que ajudando a quebrar com uma pazona, assim, metendo uma pazona no muro. Porque, cara, pensa, assim, horrível o muro, horrível a história toda, óbvio. Mas, tipo assim, o quão energético deve ter sido você estar com todas as pessoas, tipo, quebrando um muro ao mesmo tempo, assim. Deve ter sido muito animal. Essa sensação, assim.
E tu, Carol, se tu pudesse voltar no tempo, voltaria pra onde? Abriria mão do direito de voltar no tempo. Não, eu prefiro ficar em casa.
Eu tô de boa.
É.
Meu Deus. Eu vi flash, eu vi que dá muito problema, sabe?
Dá mesmo?
É, não, não quero voltar no tempo não, estraga tudo.
Faz sentido.
Dá merda.
Gente, qual foi a última personagem feminina que impressionou vocês? Seja porque ela é muito bem escrita, ou porque ela é muito interessante, ou porque ela fez vocês pensarem em um aspecto diferente da vida, que acabou abrindo os olhos de vocês.
Eu acho... Vou falar, não foi a última, não. Mas como a gente tava falando dela recentemente, eu gosto muito da Michelle McNamara. A gente vive falando que é a nossa ídola e tal. Porque ela também era uma jornalista de true crime. E ela falava de uma forma muito legal. E ela também era inspiradora porque, cara, ela descobriu praticamente um serial killer, assim. Tipo, uma pessoa que ninguém entendia direito, mas eu digo praticamente porque ela morreu antes de descobrirem e tal. Mas muito por conta das pesquisas e do interesse dela na história, que fez com que, enfim, se chegasse um dia a descoberta dele. Então, eu acho ela muito inspiradora nesse sentido, assim, porque ela é uma... Ela não é um personagem, não é uma pessoa, sabe?
Mas, não, mas conta, porque realmente bem, ela, né? É extremamente inspiradora e ela se debruçou demais sobre esse caso. Foi. Sim. É muito triste e ao mesmo tempo também é muito inspirador o que aconteceu com ela.
Ah, não sei, eu só lembrei de Thelma e Louise.
É uma boa inspiração.
Não sei porquê. Lembrei delas, assim.
Você dirigiria um carro até um penhasco e se jogaria dele?
Não.
Se você estivesse com a companhia correta?
Não.
Tudo bem. Então, outros aspectos. Deixa pra de Thelma e Louise. Né?
É, não, eu ia uma beia nela. Bora!
Já fizemos o livro. Não,
foda-se. Calma, calma, muita calma. Gente, é isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o livro. Eu queria que vocês falassem o que as pessoas podem esperar do livro. Como que funciona um guia de true crime. E o que vai ser quando chegar na nossa mão? É, porque assim, você pensa, um guia de true crime. Ok, o que é? A gente vai falar sobre termos, a gente vai falar sobre casos específicos, a gente vai falar sobre pesquisadores que surgiram e aí a gente acabou descobrindo um outro lado da criminologia. O que a gente pode esperar do livro de vocês?
É, ele é um guia pra quem gosta de true crime. Então, se você já tá, né, se você gosta desse meio, se você gosta de assistir filme, série, doc... Você aqui vai encontrar, a gente vai passar por todas as partes. Quando um crime acontece, não é crime acontece, nada ocorre, feijoada. Não. É, quando o crime acontece, entra a polícia. Então, a gente vai contar como funciona a polícia americana. Sei lá, o que é um xerife. Porque direto a gente vê nos filmes lá, o xerife, tá? Qual a diferença de um xerife para um delegado, né? É, como que a polícia funciona? O que é o CSI? O que é o SWAT? O que é o FBI faz? Então, a gente explica tudo isso. A gente depois vai pra... Vou até abrir o livro aqui pra saber tudo. É, a gente explica todos os tipos de crime que tem. Como que funciona, quando é... Por que que tem crime que é serial killer, tem outro que é assassinato em massa? Qual a diferença, né? Como que é a classificação? A gente fala de transtornos mentais, que muitas vezes estão associados com alguns crimes. É, serial killers, tem um capítulo inteiro só pra eles, né? Porque a gente sabe que o pessoal adora. Aí a gente fala dos perfis de criminosos. Então, como que funciona pra eles criarem os perfis, né? Aquela coisa Mindhunter. Aí a gente vai pro sistema judiciário.
Então falaremos muito de John Douglas.
Don Douglas, tá?
Don Douglas. Voltará.
Tá rolando.
Ícone.
É, então, a gente passa por tudo, assim. Aí a pessoa vai presa, como funciona o julgamento, como... É, por que aqui no Brasil são 7 pessoas, nos Estados Unidos são 12 jurados? Que tipos de crime tem jurado? Aí vai para o sistema carcerário, como funciona aqui no Brasil também. A gente sempre tenta trazer como funciona no Brasil também. E, por último, um capítulo de casos arquivados, né? Porque muitas vezes os casos não são resolvidos. Então, uhum. O que acontece? Quando que decidem que tá bom já, vamos arquivar? Né? Então, a gente meio que explica um pouquinho de tudo. E a gente espera que o livro depois torne a sua experiência assistindo True Crimes mais enriquecedora, né? Você já vai saber por que aquele crime prescreveu. É, por que esse lugar tá rolando uma cariação entre as testemunhas, sabe? Então, entendi. Você vai conhecer termos e saber por que algumas coisas acontecem.
É, tipo, dando um exemplo simples, assim. Mas eu tô assistindo uma série agora... Que ela é de um médico legista. E ele tava explicando, tava fazendo estimativa da morte de um corpo, explicando qual que era a bactéria que chegava ali primeiro quando. Na primeira fase de decomposição de um corpo. isso tá no nosso livro, assim, sabe? Tipo, a gente explica como é que são as fases de decomposição de um corpo, como é que se calcula a estimativa, como é que é isso que rola, que a gente vê sempre em série. Então, não é que ele é um guia no sentido de que você vai ler o livro e fim, acabou. Eu acho que ele é enriquecedor ler o livro e depois assistir outras coisas, porque acho que pra quem faz isso, vai reconhecer muita coisa que viu no livro, sabe? Tipo, putz, eu vi tal coisa que, ah, mas no livro fala isso, no livro tem essa coisa. Porque não dá pra gente trazer todos os assuntos, falar tudo sobre, né, sobre crime, sobre true crime, seria impossível. E olha que a gente tá falando de um livro de 400 páginas, então é coisa pra caramba. A gente tentou. Mas acho que a gente tenta, de uma forma resumida, passar por vários aspectos que tem a ver com delito, que tem a ver com crime, e trazer um pouco dessas curiosidades. E dentro de tudo isso, a gente vai costurando com casos, que às vezes a gente traz o caso um pouquinho maior, às vezes a gente traz o caso inteiro. O livro tem vários casos que são contados inteiros. Grandões. Sim, grandões. Então, e tem uns que são menores, que são mais para exemplificar uma coisa que a gente está trazendo ali, que a gente tá explicando. Então, não é que nem o nosso podcast, que cada episódio é um caso. É bem diferente disso. Mas a ideia dele é isso. É tipo, que ele seja uma coisa super legal pra você ler e depois você consumir conteúdo de true crime. Sabe? Que talvez algum termo que você tenha lido lá, você lembre e torne a experiência mais legal.
Ai, parece muito bom. Realmente é um assunto que é muito cheio de detalhes, né? E quanto mais você fala dessas intricácias e você entra ali no meio, mais você pode se perder. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas na minha cabeça, xerife, que obviamente eu sei que não é, mas na minha cabeça, xerife é sempre alguém do Velho Oeste. Então, quando falam o xerife, Velho Oeste.
Mas sempre Velho tem Oeste. Uns filmes mais atuais que tem uma cidadezinha e daí eles vão lá e tem um cara de chapéu, sabe? Aí você fica, mas que raios, por que essa cidade tem xerife e as outras não, sabe?
E por que ele tem que usar chapéu sempre?
Na minha cabeça,
e por que,
tipo,
que ele usa chapéu? A gente explica, não.
Vocês não explicam?
Não, é só uma vestimenta
obrigatória, chapéu.
Mas vocês falam por que é estrelinha? Eu penso muito nisso, gente.
A estrelinha não, eu acho que é só um distintivo mesmo. Mas não, a gente não descobriu isso. Agora tá faltando essa informação.
Não, que eu vou fica fazer aí pro segundo guia de true crime do Modus Operandi. Já estamos esperando, nem chegou o primeiro. Qual que é a data, aliás, de chegar aí pra galera que comprou na pré-venda?
Já tá chegando, né? Muita gente já
tá chegando. Pra quem comprou na pré-venda, já tá chegando. A data de lançamento do livro é dia 21 de junho. Ou seja, vai ser essa data que vai estar nas livrarias. Mas a galera já tá recebendo.
E onde que vocês vão estar daqui pra frente pra galera encontrar vocês e falar sobre o livro? Pedir autógrafo?
Na Bienal.
A gente vai estar na Bienal do Livro de São Paulo.
Dia 2 de julho. Então a gente vai estar lá no painel junto com o Ivan Mizanzuki. E por enquanto é só.
Ai, legal.
Mas vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, no nosso podcast, o Modus Operandi. As minhas redes sociais são Carol Moreira 3. E eu falo de séries, cinema e é isso. Filmes.
E eu tô ma_b no Instagram e mabebonafé no Twitter. Eu também tô... E mabebonafé no TikTok também, porque eu entrei pra essa rede agora. E tamo lá
tô
falando
lá também
sobre séries, terror, true crime. E por que não vídeos de porquinhos?
Putz, por que não?
Sabe.
Eu sempre indico aqui, vou aproveitar que vocês estão aqui pra indicar novamente. Cara, vídeos de guaxinins, assistam.
É muito fofo.
Eles são criaturinhas cheias de esperteza e maldade no limite. Bem não.
Fofo. No limite.
Eles são maravilhosos. Gente, obrigada por terem aceitado o convite. Que legal que vocês estão lançando o livro. Eu que comprei na pré-venda, daqui a pouco tá por aqui. Vou tentar encontrar vocês também pra pedir autógrafo, porque eu pretendo, daqui a 50 anos...
Vender no eBay.
Revender essa cópia. jamais. Nunca diga jamais, né? Mas quem sabe. Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada
pelo espaço também.
Que é isso. Sejam sempre bem-vindas. Se vocês quiserem falar de qualquer outra coisa daqui pra frente, fala com a gente. Mabê, a gente ainda tem que falar muito sobre histórias de alienígenas, de terror, de fantasmas.
Por favor.
Eu sou obcecada também com histórias de alienígenas, então talvez a gente possa ir se encontrar da próxima vez pra falar se eles estão realmente no espaço ou se eles poderiam estar no fundo do oceano, que é o lugar que eu mais tenho medo no planeta Terra.
Ou se eles estão aqui, né, gato?
É.
Ou se eu sou alienígena.
Não, tu não é reptiliana?
É, eu sou. Os meus amigos falam que eu sou. Porque eu não sou. Eu não sou, tipo.
Tu não sua.
Eu fazia. Como que era, gente? Esqueci o nome. Fazia zumba com a minha amiga e eu não suava, e todo mundo suava loucamente. Então,
reptiliana?
Não dormia e não durmo direito, não suava. Os meus amigos me apelidaram de reptiliana.
É incapaz de envelhecer um dia.
Está em espaços
de influência na sociedade.
Estamos caminhando.
Assim, no mínimo suspeito, né?
Fica aí
pra volta, dá uma B por aqui.
Beleza.
É isso, gente. Obrigada. E a gente vai se falando depois.
Obrigada.
Beijo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com as meninas. Realmente foi uma honra pra mim poder conversar aqui com elas. E eu queria dizer que se vocês curtiram esse momento aqui, se vocês gostam de podcasts, com certeza vocês também vão gostar de audiobooks. No início do episódio, eu dei 3 indicações excelentes pra galera que curte True Crime, que foram O Sol Ainda Brilha, a história real do homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que não cometeu. Depois, eu também falei sobre os piores crimes da revista New Yorker, 8 grandes reportagens sobre crimes da melhor revista jornalística do mundo. E por último, eu indiquei também o audiobook em inglês de Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, que inspirou a série da Netflix e que é escrita aí por ninguém menos que John Douglas e Mark Oshaker. Com certeza vocês vão curtir as indicações e vale lembrar que vocês têm 30 dias para aproveitar todas elas. 30 dias grátis. É só acessar o nosso link story.tel/clube-do-audiobook. Lembrando que Storytel escreve assim: Storytel, com um L só. E aí você pode aproveitar todo o catálogo disponível da Storytel, como os lançamentos desse mês, tipo 2001, Odisseia no Espaço, além de todos os livros da Nerdbooks, tudo de Harry Potter e tudo de Agatha Christie. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa pra se apaixonar por lá, mas fica aí a dica pra começar por esses 3 que eu separei aqui com muito carinho pra vocês. Beleza? Vai lá, porque se você gosta de podcasts, com certeza você vai curtir audiobooks. Bem, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Clube do Audiobook e eu queria pedir pra vocês, por favor, pra tirarem um tempinho, chegar na plataforma que vocês escutam podcasts e avaliar o podcast do Clube do Audiobook. Quem sabe você pode aí até chegar lá no Spotify e dar 5 estrelas pra gente. Seria muito legal. Eu com certeza ficaria muito feliz. Então, eu vou ficando por aqui e deixando esse pedido pra vocês. A gente se encontra na próxima semana pro próximo episódio, que também tá imperdível. É isso. Fica aqui o meu abraço pra vocês e a gente se encontra na próxima.